2:30, hoje é sexta, 16 de setembro de 2022, e está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O motorista ficou gravemente ferido em um acidente na BR-376 nos Campos Gerais. A pista ficou bloqueada por mais de uma hora. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente foi por volta das 5:30 da manhã de hoje e envolveu dois caminhões, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão traseira. Um dos veículos, um bitrem de Maringá, carregado com adubo, estava imobilizado sobre a faixa da direita da rodovia por problemas mecânicos. E o segundo veículo, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, carregado com laticínios, acabou colidindo na traseira. O condutor deste veículo, de 38 anos, ficou preso às ferragens, sendo retirado pela equipe do SIAT e encaminhado em estado grave, como você citou, com inúmeras fraturas, ao hospital regional aqui da cidade de Ponta Grossa. Já o outro condutor, de 54 anos, não se feriu. Realizou o teste do bafômetro e não indicou o consumo de álcool. Durante a colisão, a pista no sentido norte da rodovia ficou interditada por aproximadamente 1h30, sendo liberada parcialmente após a retirada dos veículos envolvidos. O congestionamento gerou uma fila de aproximadamente 8 quilômetros. E neste momento, o trânsito é um pouco mais tranquilo na região, no perímetro urbano da BR-376, aqui em Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Jorge Guaranho, acusado de matar a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, deve ser ouvido no dia 28 de setembro. Isso porque o depoimento dele, previsto para o dia de ontem, foi adiado. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Luciano, audiências de instrução sobre o caso realizadas quarta-feira e ontem, de fato, Luciano, estava previsto o depoimento de Jorge Guaranho para o dia de ontem, mas o advogado de defesa alegou que faltou ser anexado ao processo um laudo que ele, o advogado, considera fundamental, laudo da cena do crime, que indicaria a posição de cada um naquele dia fatídico. Lembrando, a morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi no dia 9 de julho deste ano. Marcelo foi baleado enquanto comemorava com os amigos. Na verdade, o incidente foi no dia 9 e ele foi encaminhado ao hospital e faleceu no dia 10 de julho. Já Guaranho foi hospitalizado e se recuperou. E a Justiça do Paraná atendeu ontem, no segundo dia de audiência, esse pedido da defesa do policial penal Jorge Guaranho, que agora só será ouvido no dia 28 deste mês. Lembrando que ele foi denunciado por homicídio qualificado pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda. Guaranho irá depor, então, provavelmente no dia 28, uma quarta-feira, por videoconferência, em audiência de julgamento e instrução do caso na terceira vara criminal de Foz do Iguaçu. Uma outra informação, Lúcia, Guaranho acompanhou as audiências na quarta-feira e ontem, virtualmente, e chorou durante o depoimento da esposa, o depoimento que foi realizado ontem. A defesa voltou a dizer que Guaranho não se recorda do episódio que resultou na morte de Arruda. Jorge Guaranho, lembrando ainda, está preso preventivamente desde a madrugada de 13 de agosto no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana, aí em Curitiba. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. O júri dos acusados pela morte de um casal lá em Goiuerê é realizado hoje. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Começou às 9 horas da manhã o julgamento pela morte do casal Cauane e Rubens. Pouco mais de 2 anos depois do desaparecimento deles, os réus estão sendo julgados no Tribunal do Júri de Goiuerê. Eles são acusados pelo crime de homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. Dois deles estão presos e estão sendo julgados nesta sexta-feira. Um dos acusados morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto estava preso na penitenciária de Cruzeiro do Oeste e a outra ré foi absolvida. Cauane Machado e Rubens Biriete Júnior desapareceram no dia 3 de agosto de 2020. Eles moravam em Goiuerê. O filho do casal, na época, com apenas 4 meses de idade, foi encontrado por uma moradora da cidade em uma calçada em frente a uma residência, enrolado em um cobertor. No dia seguinte, o carro do casal foi localizado em uma cidade próxima. E o caso repercutiu bastante na época. A Polícia Civil concluiu o inquérito 3 meses depois do desaparecimento. O Ministério Público diz na denúncia que a motivação para o crime foi torpe, isso porque os denunciados presumiam que as vítimas tinham deletado o tráfico de drogas que havia no endereço de uma das acusadas. Os corpos de Cauane e Rubens ainda não foram encontrados, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Curitiba tem pela primeira vez em 2022 postos de gasolina com preço do combustível comum por menos de R$ 5,00. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o ano começou com um valor médio cobrado nas bombas de R$ 6,11. A última redução anunciada pela Petrobras foi no dia 1º de setembro, com um corte destinado às distribuidoras de 25 centavos o litro. Segundo o economista Daniel Poit, além da diminuição do preço pela estatal, há outros 3 fatores que influenciam para esta baixa.
A combinação desses fatores. Primeiro, queda no preço médio do petróleo, né, no mercado internacional, que chegou a quase $140 o barril, hoje está na casa dos 90. Então essa redução é uma redução importante. Se fosse aplicar o mesmo percentual diretamente no preço da gasolina e do diesel, o valor teria que estar menor ainda. O fato de que a safra da cana, né, que promove uma elevação na produção do álcool e faz com que haja mais oferta do álcool, tendo uma oferta maior, o que também faz com que o preço caia. E a estagnação no padrão de renda do trabalho no Brasil, que faz com que as pessoas também restringam mais as suas compras, o seu consumo, e vem associando isso a um crescente endividamento da população. Evidentemente, o consumo cai e também pressiona os preços para que sejam diminuídos como forma de tentar atrair o consumidor.
Segundo o aplicativo Menor Preço, é possível encontrar postos de combustíveis comercializando o litro da gasolina comum por R$ 4,89, mas a média na capital paranaense tem sido de R$ 4,99 e o etanol tem sido vendido a uma média de R$ 4,00. De acordo com o levantamento semanal da ANP, a última vez que o valor do litro da gasolina esteve abaixo de R$ 5,00 foi na semana entre 28 de fevereiro e 6 de março. O assunto agora é saúde. Dos municípios vizinhos a Londrina, Cambé é o mais atrasado na vacinação contra a poliomielite, com apenas 31% das crianças imunizadas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A procura pela vacinação contra a poliomielite tem sido baixa na cidade de Cambé. Até o momento, por exemplo, apenas 31% desse público-alvo foi atendido. Esse percentual representa cerca de 1.700 vagas utilizadas. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde do município tem estudado novas estratégias para ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite na cidade. Em Rolândia, aqui pertinho também, mais de 2.300 crianças receberam a vacina que protege contra a paralisia infantil até o momento. O número corresponde a 64% do público-alvo na cidade. Apesar disso, cerca de 1.000 pequeninos ainda não receberam o imunizante, mas a porcentagem por lá está melhor. Já na cidade de Biporã, 48,4% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a pólio, o que representa cerca de 1.300 vagas. A Secretaria de Saúde do município tem pensado diferentes formas também para ampliar essa cobertura vacinal. Segundo o último levantamento aqui de Londrina, da Secretaria de Saúde, a cidade tinha vacinado 35% desse público de crianças. A expectativa do Ministério da Saúde é que 95% das crianças desse público sejam imunizadas contra a poliomielite. Até o dia 30 de setembro, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. União da Vitória apresenta atualmente o menor número de casos ativos de Covid-19 no ano. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município, a União da Vitória teve 17 pacientes considerados recuperados e, com isso, o número de casos ativos atualmente é de apenas 7. O menor número em todo o ano de 2022. Para efeitos de comparação, no final de janeiro, por exemplo, a cidade chegou a contabilizar mais de 1.000 casos ativos de Covid-19. Apesar do panorama ser altamente positivo neste momento, as autoridades de saúde seguem alertando a população para a importância de completar o esquema vacinal para que esses números sigam despencando. A quantidade de pessoas que não voltaram para tomar principalmente as doses de reforço ainda é bastante significativo. Na última quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Tedros Adhanom, disse que o mundo nunca esteve em melhor posição para encerrar a pandemia de Covid-19, já que o número de mortes reportadas pela doença foi o menor desde março de 2020. Porém, segundo ele, é importante que a taxa de imunização esteja acima dos 70% para que o risco de novas variantes não venham a surgir novas variantes, né? O momento é de comemorar, Luciano, mas não de relaxar. A vacinação segue sendo fundamental. Eu volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael Peruzzi. Com elas, nós encerramos o último CBN Paraná da semana, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.